E uma pessoa estava lendo ou estava estudando a respeito do Logos da Terra, do Logos deste planeta. E ela está perguntando como é que nós colaboramos com o Logos da Terra, especialmente nesses momentos atuais. O que nós chamamos de Logos da Terra, o Logos deste planeta, é um núcleo de consciência, de pura energia. O Logos do planeta não é um ser. Embora a consciência de Logos seja um estado de consciência no qual a humanidade também deve chegar. Então, o estado de consciência de Logos é uma meta para todos, um estágio muito elevado. E que na nossa consciência existe, desde o nosso nível monádico, desde a nossa mônada, até os níveis superiores do cosmos, até o mental cósmico vai esse estado. Logos é uma palavra grega, né? Como se sabe. E isto é um núcleo de consciência, é um estado de consciência de pura energia. Esse estado de consciência tanto pode ser a base para se criar um universo, para se criar um planeta, para se criar um sistema. Então, é um estado de consciência básico para uma criação, como também o Logos, esse núcleo de consciência, pode desempenhar tarefas em diferentes regiões do universo ou do cosmos. Então, quando se diz o Logos da Terra, nós podemos estar querendo dizer a base de consciência na qual a Terra é criada, recriada, ou que a Terra foi criada, como também o Logos da Terra. Esse estado de consciência pode estar desempenhando alguma tarefa neste momento aqui, como está. Todo corpo celeste, seja um planeta, seja um sol, seja uma estrela, todo corpo celeste, tudo isto que no céu nós vemos como um corpo, tudo isso, em sua essência mais profunda, é um Logos. Então, se a humanidade conseguir visualizar, se a humanidade conseguir perceber que ela está numa linha evolutiva que pode chegar a ser um Logos, é inacreditável, não? Que um ser humano, que a humanidade, possa chegar a ser a essência de um corpo celeste. Percebe, não, que é um Logos, o que é este núcleo de consciência e o que é esta energia. Então, o Logos da Terra, que é o que a pessoa está perguntando, o Logos deste planeta, é a consciência que é a sua fonte de vida. Então, a fonte de vida deste planeta não é nada físico. Este planeta tem o seu lado físico. Mas o que é a consciência, o que é a fonte de vida, é este núcleo logóico, é esta consciência logóica. Repetimos que não é um indivíduo, que é um estado de consciência. E é este Logos, e é esta consciência do planeta, que conduz a evolução interna da Terra. Então, a evolução da Terra não é conduzida, por exemplo, pelo Sol, que é o regedor do sistema. O papel do Sol é outro. A consciência da Terra não é conduzida por nenhum outro planeta maior do que ela. Tudo isto exerce influência sobre a Terra, claro, obviamente. Mas o que conduz a evolução da Terra realmente, na realidade, o que conduz é esse Logos, é esta consciência da Terra. E esta evolução é conduzida de forma que tudo o que se encontre dentro do planeta Terra, tudo o que se encontre no planeta Terra, presente e vivo no planeta Terra, faça parte desta consciência, seja incluído nesta consciência. Este logos da Terra, este núcleo de consciência, tem um representante, ou pode ter representantes dentro da própria Terra. E o representante mais conhecido da humanidade é aquilo que a humanidade chama de Senhor do Mundo. Então, Senhor do Mundo não é nenhum senhor, como essas palavras estão dizendo. Senhor do Mundo não é um ser, né? O Senhor do Mundo é um prolongamento deste logos planetário. Seria muito importante que a gente fosse aprendendo a despersonalizar estas coisas. Porque o logos, se nós personalizamos isto, nós reduzimos isto a uma expressão quase humana. Mesmo aquilo que representa o logos da Terra, que é chamado de Senhor do Mundo, e que na Bíblia era chamado de Melquisedeque, isto não é indivíduo, isto não é ser, mas isto é um prolongamento deste logos. Então veja como os nossos termos, como o nosso vocabulário é falho, como é falso. Chamar o prolongamento daquilo que mantém a Terra viva de Senhor do Mundo. Então reduz a uma coisa quase humana. E isto, para certas mentes ou para certas consciências, dificulta uma expansão. Além disto que é chamado Senhor do Mundo e que também tradicionalmente se chama de Samanat Kumara ou se chama de Amunakur, não? Isto é um prolongamento deste logos planetário, deste logos da Terra. Não é o logos como vida da Terra, mas é um prolongamento que se torna isto que é o Senhor do Mundo. Com esses termos, nós compreendemos isto. O conselho do Centro Mictlantecuhtli também é um prolongamento deste logos da Terra. Então, se nós começamos a nos aproximar da energia deste conselho, se vamos estudando essas consciências de Mictlantecuhtli que representam este conselho, isto é, que representam a vida da Terra, o destino da Terra, então nós começamos a nos conectar, não, com estas realidades. Mas este assunto está sendo trazido porque neste momento o logos da Terra está sendo transmutado. Então nós estamos vivendo um momento de transição neste nível de consciência do planeta. O planeta neste momento não é nem como sempre foi e nem como será, porque o logos, porque a consciência dele, porque esta vida que o permeia, isto está sendo transmutado. Não somos só nós, os indivíduos, que somos transmutados. Um logos também é transmutado. A transmutação é uma lei muito ampla. Então, esta vida da Terra também é transmutada. E o planeta, neste momento, está como que assumindo uma nova consciência logoica. É como se nós, que somos uma essência, estivéssemos sendo transmutados nessa essência, lá no mais fundo da realidade. Então, se a coisa mais funda, se a coisa mais essencial deste planeta, que é o logos, que é esta essência, Esta coisa mais funda, isso está em processo de transmutação. Isso está em processo de mudança. Então, tudo o que está na Terra, tudo o que está neste planeta, não só sente uma mudança, mas é como se não soubesse como vai ser. Porque realmente ninguém mesmo sabe como vai ser, nem a própria Terra. Porque isso está sendo transmutado. É como se estivesse mudando, trocando ou transformando numa outra coisa aquilo que é a coisa mais essencial do planeta. Então isto vai se irradiando e tudo o que está neste planeta está nesta situação. Está participando desta grande transmutação. Com essa transmutação que está acontecendo agora, com esta mudança profunda, esse logos que está sendo transmutado, com isto vai ser possível que entidades cósmicas e que correntes de vida completamente novas se aproximem da órbita da Terra e venham fazer parte da Terra. E são correntes de vida ou são entidades que correspondem ao novo logos. Então, isto traz inclusive uma mudança, traz inclusive um remanejamento, traz inclusive uma troca, não só de posições, mas mesmo de energias, na própria hierarquia planetária, na própria hierarquia do planeta. Nós não temos com a mente normal a possibilidade de avaliar o que é isso. Se nós pudéssemos avaliar o que é isto, compreenderíamos a nossa situação neste momento, como seres internos. No planeta Terra, hoje, não há nada e nenhum ser que tenha clareza a respeito do que vai ser o momento seguinte. Porque as correntes de energia, o logos, está sendo transmutado. Aquilo que é a base está sendo transformada. Com base nesta transformação tão profunda, foi possível substituir a lei do karma material pela lei evolutiva superior. Isto não quer dizer que a lei do karma material não esteja aí e não continue, porque a humanidade está dentro da lei do karma material. Mas este novo logos, essas novas correntes, trouxeram a lei evolutiva superior, que está sendo introduzida. E nós, como humanidade, estamos também nesta transição. E nós não estamos muito treinados, ou melhor, não temos treinamento nenhum de nos vermos sem a lei de retribuição, que é a lei de causa e efeito, que é a lei do karma material. Então, na nossa transmutação, nesta nossa mudança, nós teríamos que viver, perceber, entender e a viver mesmo esta lei evolutiva superior, que é um movimento que não tem retorno e que não tem paradas para descanso, como a lei do karma material. Na lei do karma material, nós temos uma encarnação de muito trabalho e uma encarnação de repouso. E se temos várias encarnações muito intensas, depois temos várias encarnações tranquilas de repouso. Então nós estamos habituados com isto. Nós estamos habituados com este ritmo da lei de causa e efeito, da lei do karma material. Na lei evolutiva superior não há isso. E na lei evolutiva superior você está evoluindo, subindo, crescendo, ampliando sempre, continuamente, não há paradas, não há interrupções, não há intervalos nesta lei evolutiva superior. É por tudo isto, por toda esta situação, que vocês podem imaginar como isto deixa os seres internos tocados. E isto é a principal razão pela atual situação de conflito que existe na Terra. Conflito em todos os níveis. E aqui, entre os seres da humanidade da superfície, vocês veem em que nível estão esses conflitos, não? Isto é todo um processo de inquietação para quem não pode acompanhar esta transição pacificamente de todo este processo. E em certos campos, como no campo internacional e tudo isto, é praticamente impossível você manter a paz. Como é praticamente impossível você manter a paz, você manter a harmonia, você manter a compreensão, quando você vai estendendo um pouco o seu círculo de relacionamentos. Isto é próprio desta época. Então não há possibilidade de um círculo de relacionamento se estender, de um assunto ir se generalizando sem conflito, por causa de toda esta transição. Isto chegou num ponto de periculosidade para a estabilidade da Terra, por causa desse fato planetário, que muitas forças, até intergalácticas, muitos seres de outros mundos, de outros planetas, vieram em auxílio da Terra. Claro que a maioria não está encarnada. A maioria está trabalhando nos planos internos. Porque nos planos internos se trabalha muito melhor, com muito mais liberdade do que encarnado, do que lidando com certos conflitos que são próprios do planeta Terra nessa transição e de todas as coisas que acontecem aqui. Essa transmutação que está acontecendo, esta mudança de logos, exige uma reordenação da energia em todo o planeta. Então, cada ser deste planeta, cada coisa neste planeta está se reordenando. Não tem nada que fique como está. Há 2000 anos já se disse uma frase: não ficará pedra sobre pedra. 2000 anos, que isso já estamos avisados. É impossível ficar em cada um de nós pedra sobre pedra nesse momento. Isso não é só para o mundo. Isto é para cada ser que está aqui. E com tudo isto, como tudo tem que ser mudado, os nossos corpos, para nós continuarmos encarnados, e para os corpos que virão a seguir, não? Porque aqui existe uma lei de reencarnação. Então haverá sempre corpos e almas dentro dos corpos. Nos nossos corpos atuais já existe também essa transformação. Porque os nossos corpos, assim como foram, ou assim como são, não são adequados para viver esta situação. Não são adequados. Então, esses corpos foram adequados até hoje para a situação do karma material. Mas para uma lei evolutiva superior, esses corpos não são adequados, nenhum dos nossos corpos. Então aqui existe um processo de mudança material também para aqueles que estão encarnados. E isto não é uma mudança de cor de pele, evidentemente. Não é uma mudança de altura nem de peso. Isto é uma mudança na parte mais íntima da matéria. Então, nós estamos vivendo situações transitórias, nós estamos vivendo situações de mudança que não compreendemos, que não sabemos o que é, que não sabemos onde vai levar, e mesmo que nós não tenhamos consciência nenhuma disto, a nossa matéria está sentindo, a nossa matéria está percebendo, porque é nela que isso está acontecendo, esta mudança. Para aliviar tudo isto, se está introduzindo um novo código genético, porém na consciência. Porque aí, com este novo código genético desenvolvido na consciência, todo este assunto fica muito próximo. Porque o novo código genético não é como este que nós tínhamos até agora. Não é como o DNA, que foi tirado dos animais. Mas este novo código genético vem de outros níveis e ele não é material. Se não fosse a introdução deste código genético imaterial, nós não teríamos condições no nosso cérebro físico e nem na nossa compreensão humana de entender tudo isto e de poder participar desta transição de uma forma inteligente. Então, quanto mais as coisas forem inesperadas, quanto mais as coisas não forem como vocês esperam, quanto mais as coisas estejam em contraste com aquilo que para vocês é a coisa oficial, ordenada, correta, mais vocês irão acompanhando esta transição de uma forma harmoniosa. Nesta transição, e isto vai ser cada vez mais assim, até completa transmutação deste Logos. Então, à medida que isto for evoluindo, que isto for sendo desenvolvido, nós iremos nos adestrando ao inesperado, ao misterioso, a viver às cegas, a não compreender profundamente as coisas, e temos que nos manter em equilíbrio dentro desta situação. E isto é possível, porque o próprio planeta, que também está nesta situação, está se mantendo em equilíbrio. E essas forças intergalácticas, toda esta conjuntura extraterrestre que está nos planos internos amparando e está nos planos internos acompanhando tudo isto, toda esta situação está presente. E a uma certa altura, com a nossa sutilização trazida pelo novo código genético, a uma certa altura, nós vamos começar a perceber isto tudo nitidamente. E vamos começar a ter até um diálogo com isto. Mesmo porque neste momento, os nossos níveis de consciência não estão mais tão separados, tão estanques como estavam, ou como são, ainda em alguns. Há níveis de consciência que já estão se inteirando. O emocional, por exemplo, já está se inteirando com o mental. Então, entre os seres humanos, hoje é muito mais possível o controle emocional, porque o emocional não é mais um nível estanque. O emocional já está com certas ligações com o mental, e muitas coisas que a alma, que o eu superior, introduz no mental, estão passando para o emocional, porque está havendo uma interação entre o mental e o emocional. Então, o emocional hoje é um corpo perfeitamente controlável. É só nós estarmos apelando para os níveis internos, os níveis superiores, que essa união entre esses planos vai se dando. E o nosso emocional hoje tem condições de estar controlado como nunca esteve. Isto é muito importante que a sua mente receba sementes positivas, sementes evolutivas, porque estas sementes que a mente abrigou, que a mente aceitou, estas sementes, com a união entre o mental e o emocional, estas sementes irão trabalhar o corpo emocional. E se vocês observarem, vocês vão ver que as reações emocionais das pessoas não são mais como eram. Mesmo numa reação emocional, você vê por trás daquilo a mente. Você vê que o indivíduo, mesmo em reação, tem algo pensando atrás daquilo. Aquilo não está completamente solto. Aquilo já está com um princípio de pensamento dentro daquela reação. Não sei se vocês observaram. Pessoas que, quando se descontrolavam, ficavam completamente indomáveis. Essas mesmas pessoas hoje, quando se descontrolam, são perfeitamente domáveis. Vocês já repararam? E ela mesma está mais no controle do que estava. Isto é porque o emocional já está bastante imbuído de mental. Então, com essas uniões, com essas unificações, o intuitivo, a parte intuitiva, vai se unindo com a parte mental, a parte espiritual vai se unindo com a parte intuitiva. Então, neste conjunto de corpos, nesta outra situação, se introduz um novo código genético, e é uma questão de tempo interno, que esta humanidade possa ser de outro jeito. E isto é possível porque está mudando a energia da Terra, está mudando a energia do planeta, e as bases do planeta estão sendo transmutadas. Então a humanidade está praticamente sendo levada por essa transmutação, por esta mudança. Com isto tudo, qualquer introdução de uma energia muito diferente na Terra, isto pode acontecer sem que a Terra se desintegre. Isto é, aquilo que deve trazer para a Terra a condição de ser um planeta sagrado, coisa que ela não é, não? Aquilo que vai trazer para a Terra a condição dela ser um planeta sagrado, que é toda esta energia, toda esta transmutação deste logos terrestre, isto pode acontecer sem que a Terra se desintegre, sem que a Terra entre num conflito que poderia ser telúrico, vulcânico, enfim, qualquer tipo de reação, por isso não vai ter. Mesmo que a Terra vá recebendo, que vá sendo introduzida na Terra, uma energia que em outra situação a desintegraria, com esta transmutação da sua essência, isto vai acontecer sem que a Terra se desintegre. Esses impulsos novos, esta energia nova, estas forças que vão transmutar o logos, isto não chega diretamente sobre o planeta todo. Isto é recebido por certos centros planetários. Iberá é um dos núcleos do planeta Terra que recebem esta nova influência. Iberá tem a estrutura interna, Iberá tem a possibilidade de receber esta influência, de trabalhar esta influência e depois de distribuí-la pelo planeta. Então nós temos na Terra um centro planetário, ou mais de um, que, em outras palavras, tem uma consciência superior à consciência do próprio planeta. Se isto chegou ao nosso conhecimento, E se nós somos informados disto, é sinal que nós de alguma forma já estamos em contato com essas transformações. Iberá é muito importante em tudo isto que se está dizendo, porque Iberá é aquele núcleo do planeta, Iberá é aquele centro da consciência do planeta que está encarregado de receber aquilo que é mais pungente, aquilo que é mais estranho à atual situação da Terra, a transmutar aquilo e a distribuir para os outros centros planetários. Então Iberá trabalha com os outros centros planetários, no sentido de passar a eles aquilo que é o mais novo em forma de energia que a Terra está recebendo. Iberá está recebendo isto, absorvendo isto, trabalhando e distribuindo para todos os outros centros planetários. Alguns seres da humanidade pertencem a Iberá, e outros membros da humanidade pertencem a outros centros planetários. Aqueles que são membros desta consciência de Iberá percebem isso tranquilamente. Agora, se outros são coligados, ou são membros, ou são participantes, ou pertencem a centros como Fátima, como Hermes, como outros, então, estes recebem isto de uma maneira mais filtrada. E o processo na consciência deles é um processo mais tranquilo, se se pode empregar esta palavra. Então, neste estado geral da humanidade, de contínua transição, mesmo de trabalhoso acompanhamento da situação, aqueles que estão coligados com centros como Fátima, como Aurora, têm uma certa disposição e têm uma certa realidade interna, têm um certo trabalho. Mas aqueles que são coligados com Iberá, esses têm um trabalho de transmutação muito mais, não só consciente, mas muito mais ativo, no sentido de estarem participando dessa transmutação geral. Isto tudo é um verdadeiro parto, em outras palavras. Isto é um verdadeiro parto. E tudo neste planeta, neste momento, está nas dores do parto. Agora, o resultado deste parto não vai nascer nenhuma criança, porque a Terra já está nascida e renascida, não tem mais nada o que nascer. Mas o resultado deste parto vai ser levar a Terra a saber consumar aquilo que é o propósito, propósito cósmico deste ciclo de expressão do planeta. Então o parto da Terra, estas dores que todos nós estamos sentindo, o parto da Terra vai trazer uma consciência daquilo que é o propósito desta Terra. Porque para nenhum ser desta Terra, que você pergunte qual é o propósito da Terra, ninguém sabe. Ninguém sabe nem qual é o propósito da própria vida. Que dirá o propósito da Terra? Então, vivemos numa Terra sem saber qual é o propósito dela, qual é o propósito desse planeta. Porque se nós já soubéssemos qual é o propósito desse planeta, e se a própria Terra soubesse qual é o propósito dela, certas coisas aqui não aconteceriam mais. Aqui haveria um outro tipo de vida, não este que está aí. Então, este propósito vai ficando claro. Este propósito vai ficar claro. E não só toda a vida vai mudar, como vai mudar também a nossa relação com o planeta. Porque se nós não sabemos o que estamos fazendo aqui, não sabemos qual é o propósito disto aqui, como é que podemos ter uma relação correta com o planeta e com tudo que está nele? Veja, nós já estamos bem adiantados neste processo dessa transmutação, porque podemos falar nisto tranquilamente. Podemos falar, todos podem entender, todos podem conceber isto, não? Todos podem começar a perceber até no seu próprio ser e eventualmente perceber até nos próprios corpos. Vai poder entender melhor a sua instabilidade mental, vai entender melhor a instabilidade emocional, que não é como antes, hein? A instabilidade emocional hoje não se compara com a estabilidade emocional de outros tempos, nesta mesma humanidade. Estamos falando da humanidade como um todo, não? Não de casos individuais, porque cada um tem o seu processo. Bom, existe forma de nós ajudarmos isso, de nós colaborarmos nessa situação. E o ser interno de cada um irá colocando a pessoa diante de certas tarefas e ela vai aprendendo a coligar a tarefa que lhe foi apresentada com tudo isto. Claro que as nossas tarefas, por mais úteis que sejam, por mais reais que sejam, são tarefas que não se comparam com essas tarefas que estão aí para ser resolvidas no planeta Terra, não? De ser transmutado na sua essência, de receber um outro logos que vem com uma energia completamente diferente. Enfim, nós temos que encontrar a nossa forma e o nosso meio de estar nesta transição, nos habituando com esses movimentos, nos habituando com isto. E se vocês, em silêncio, começarem a se ofertar para fazer este trabalho interno, este trabalho íntimo, este trabalho individual, vocês vão ver todos os problemas que vocês têm se dissolverem assim como castelo de areia. Porque realmente todos os problemas que se possa ter aqui nesta terra são verdadeiros castelos de areia, porque nenhum deles é o problema. De forma que é uma tomada de consciência dentro das nossas possibilidades de tomar consciência. Agora, a consciência é uma coisa que não tem limites. Então é preciso começar, é preciso nós estarmos ofertados a isto, num sentido maior, num sentido sem esses entraves que são os restos kármicos, os restos deste DNA. Isso tudo é resto hoje, isso tudo é resíduo, porque todo novo já está aí, todo novo já está sendo reconhecido.